Murlis Sacar, de 12 de fevereiro de 2025. Essência. Doces filhos, vocês são grandes joalheiros. Vocês têm de tornar todos ricos, dando-lhes as joias imperecíveis deste conhecimento. Pergunta: com que aspecto principal vocês deveriam ser muito cautelosos para que suas vidas se tornem como diamantes? Resposta: a companhia que vocês mantêm. Vocês, filhos, deveriam manter a companhia daqueles que fazem chover conhecimento muito bem. A companhia que vocês mantêm os influencia muito. Alguns de vocês tornam-se como diamantes em boa companhia. Outros se tornam como pedras ao manterem a companhia de outra pessoa. Aqueles que têm conhecimento definitivamente tornarão outros iguais a si mesmos. Eles cuidarão de si próprios ao serem cautelosos com a companhia que mantêm. Om Shanti. Doces filhos espirituais, os seus intelectos se lembram do mundo todo e do drama inteiro muito bem. Este contraste também está em seus intelectos. Tudo isso deveria permanecer firme nos seus intelectos. Todos na Idade de Ouro eram elevados, sem vícios, puros e solventes. Agora, o mundo está corrupto, vicioso, impuro e insolvente. Vocês, filhos, estão na idade da confluência. Vocês estão atravessando para o outro lado, o lugar onde um rio se encontra com o oceano é chamado de confluência. De um lado, a água doce, e do outro, água salgada. Portanto, esta também é uma confluência. Vocês sabem que, definitivamente, na Idade de Ouro, o reino era de Lakshmi e Narayan. O ciclo gira desta forma. Agora é a confluência. No final da Idade de Ferro, todos estão infelizes. Isto é chamado de selva. A Idade de Ouro é chamada de jardim. Vocês estão se tornando flores a partir de espinhos. Vocês, filhos, deveriam ter esta consciência. Estamos reivindicando a herança do Pai ilimitado. Isto precisa ser mantido no seu intelecto. A história dos 84 nascimentos é muito comum. Vocês entendem que agora os seus 84 nascimentos terminaram. Seu intelecto é alimentado com o fato de agora estarem indo para o jardim da Idade de Ouro. Nós não nasceremos, então, nesta terra da morte. Nasceremos na terra da imortalidade. Ele está nos contando a história da imortalidade. Lá, permaneceremos imortais enquanto no corpo. Deixaremos o corpo felizes na hora certa. Aquela terra não é chamada de terra da morte. Ao explicarem isto aos outros, eles pensarão que vocês têm o conhecimento completo. O mundo tem um começo e um fim. Uma criança se torna um adolescente e depois um adulto. O fim vem e ele se torna uma criança novamente. O mundo também se torna novo, depois ele envelhece. um quarto fica meio velho e então se torna completamente velho. Depois ele se torna novo outra vez. Ninguém mais pode conversar sobre estas coisas. Ninguém mais pode ter diálogos assim. Ninguém mais, exceto vocês, Brahmins, pode receber este conhecimento espiritual. Ao entrarem no clã Brahmin, eles podem ouvir. Apenas os Brahmins saberiam dessas coisas. Mesmo dentre os Brahmins, vocês são numéricos. Alguns de vocês conseguem explicar com precisão. Outros não conseguem explicar. Então, eles não recebem nada. Dentre os joalheiros, vocês podem ver que alguns têm estoques no valor de milhões, enquanto outros não têm um estoque que valha sequer 10 mil. Vocês também são assim. Por exemplo, olhem para Janak. Ela é uma boa joalheira. Ela tem joias preciosas. Ela pode doá-las e tornar alguém muito rico. Alguns são pequenos joalheiros e não conseguem doar muito. Portanto, o status deles também é menor. Todos vocês são joalheiros. Esta joalheria é das joias imperecíveis deste conhecimento. Aqueles que têm boas joias se tornarão ricos e também tornarão outros ricos. Não é que todos serão bons joalheiros. Joalheiros experientes são enviados aos grandes centros. As pessoas de renome recebem boas joias. Peritos trabalham em grandes lojas. Baba também é chamado de negociante e joalheiro. Ele faz o negócio das joias. Ele também é o mágico, pois somente ele tem a chave das visões divinas. Alguém que faz devoção intensa tem uma visão. Aqui não há estas coisas. Aqui, mesmo enquanto sentados no lar, muitos subitamente têm visões. Dia após dia, receber visões se tornará mais fácil. Muitos têm visões de Brahma e também de Shri Krishna. É dito a eles, vão a Brahma, vão e estudem como se tornar príncipe. Aqueles príncipes e princesas puros continuam a existir lá. Os príncipes também são chamados de puro. O nascimento acontece com pureza. Os impuros seriam chamados de corruptos. Temos de nos tornar puros a partir de impuros. Isto deveria permanecer no seu intelecto, de forma que vocês possam explicar a alguém. As pessoas então pensariam, eles são muito sensatos. Digo-lhes, nós não temos conhecimento das escrituras, etc. Este é o conhecimento espiritual explicado pelo Pai espiritual. Esta é a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shankar. Eles também são criações. O Criador é o Pai. Aqueles criadores são do limitado. Aquele é o Pai ilimitado, o Criador ilimitado. O Pai senta-se aqui e ensina vocês. Vocês têm de se empenhar. O Pai transforma vocês em flores. Vocês pertencem ao clã de Deus. O Pai purifica vocês. Então, ao se tornarem impuros, vocês se tornam aqueles que difamam o clã. O Pai sabe. Então, vocês receberão punição por Dharanraj. Dharanraj também está com o Pai. A tarefa de Dharanadi também está terminando. Ela não existirá na idade de ouro. Começará de novo a idade de cobre. O pai senta-se aqui e explica a filosofia da ação, ação neutra e ação pecaminosa. Eles dizem, esta pessoa deve ter realizado tais ações em seu nascimento anterior, que este é o sofrimento por aqui. Na idade de ouro, eles não diriam isto. Lá não há menção de sofrimento por mais ações. Aqui, ambas, mais e boas ações, coexistem. Ambas, felicidade e tristeza, coexistem aqui. Mas há bem pouca felicidade. Lá, sequer existe a palavra tristeza. Na Idade de Ouro, de onde viria a tristeza? Vocês recebem do Pai a herança do mundo novo. Somente o Pai é o removedor de tristeza e o doador de felicidade. Vocês sabem quando a tristeza começou. Está escrito nas Escrituras que a duração do ciclo é muito longa. Vocês sabem que nossa tristeza está sendo removida por meio ciclo e que alcançaremos a felicidade. É muito fácil explicar como este ciclo do mundo gira. Nenhuma dessas coisas pode ficar no intelecto de ninguém, exceto no de vocês. Quando centenas de milhares de anos são mencionados, todas as outras coisas deixam o intelecto. Agora, vocês sabem que este ciclo é de 5.000 anos. É uma questão de ordem quando houve os reinos da dinastia do Sol e da dinastia da Lua. Diz-se o dia dos Brahmas. Não se diz o dia de Shiva Baba. É o dia dos Brahmas e então a noite dos Brahmas. Os Brahmins também desempenham devoção. Agora é a idade da confluência. Não é nem dia, nem noite. Vocês sabem que se tornam Brahmins, divindades, e na prata, guerreiros. Mantenham isto firmemente no seu intelecto. Ninguém sabe dessas coisas. Eles dizem, está escrito nas Escrituras que a duração é muito longa. De onde eles tiraram esses cálculos? Este Brahma é eternamente predestinado. Ninguém sabe dessas coisas. Está no intelecto de vocês, filhos, que as idades de ouro e de prata duram meio ciclo e que a devoção começa no meio. Aquilo se torna a confluência entre a idade de prata e a idade de cobre. Aquelas escrituras, etc., são gradualmente criadas na idade de cobre. Há tanta parafernália do caminho de devoção. A árvore é tão alta e vasta. A semente dela é Baba. Ela é uma árvore invertida. O principal é a religião eterna e original das divindades. Estas coisas que o Pai conta a vocês são completamente novas. Ninguém conhece o fundador desta religião das divindades. Shri Krishna é uma criança. Aquele que dá este conhecimento é o Pai. Eles removeram o nome do Pai e o substituíram pelo nome do Filho. Eles mostraram apenas as atividades divinas, etc., de Shri Krishna. O Pai diz, as atividades divinas não são de Shri Krishna. Eles também cantam, ó Senhor, São jogos maravilhosos, são únicos e ilimitados. As atividades divinas são apenas do único. O louvor de Shivaba é único. Ele é aquele que permanece constantemente puro. Além disso, ele não pode entrar em um corpo puro. Afinal, eles o chamam para um mundo impuro para nos purificar. Portanto, o Pai diz, eu tenho de vir no mundo impuro. Eu venho e entro no corpo deste, no final de seus muitos nascimentos. O Pai diz, o aspecto principal é lembrar-se de Alfa. Tudo mais são detalhes. Nem todos conseguem assimilar isto. Eu explico apenas para aqueles que podem assimilar. Para os demais, eu digo, Manu Mana Bhava. O intelecto de todos é numérico. Algumas nuvens derramam muita chuva e outras derramam pouca chuva e vão embora. Vocês também são nuvens. Alguns sequer derramam chuva. Eles não têm a força de absorver este conhecimento. Mama e Baba são boas nuvens. Filhos, vocês deveriam manter a companhia daqueles que derramam muito bem a chuva deste conhecimento, muito bem. O que acontecerá ao manterem a companhia daqueles que não derramam chuva alguma? A companhia que vocês mantêm os influencia muito. Alguns se tornam como diamantes na companhia de outros, e alguns se tornam como pedras na companhia de outros. Vocês deveriam ficar com aqueles que são bons. Aqueles que são plenos de conhecimento farão outros flores como eles. Mantenham a companhia daqueles que se tornaram guianes e iogues, pelo Pai verdadeiro. Não pensem que vocês segurarão na cauda de alguém e atravessarão. Muitos dizem isto. Aquele aspecto não se aplica aqui. Será que um estudante passaria a se segurar na cauda de outro? Ele teria de estudar. O Pai também vem e dá este conhecimento. Ele sabe, neste momento, eu tenho de dar este conhecimento. No caminho de devoção, não está no intelecto que ele tem de vir e dar este conhecimento. Tudo isto está fixo no drama. Baba não faz nada. Se o papel de alguém é de ter uma visão divina no drama, então a pessoa recebe uma visão. O Pai diz, não é que eu me sente e conceda visões, e está fixo no drama. Se alguém quisesse ter uma visão de uma deusa, aquela deusa não concederia aquilo. Eles dizem, ó Deus, conceda-me uma visão. O Pai diz, se estiver fixo no drama, acontecerá. Eu também sou limitado pelo drama. Baba diz, eu vim neste mundo. Eu estou falando com a boca deste. Eu estou vendo vocês por meio dos olhos deste. Se este corpo não estivesse aqui, como eu seria capaz de ver vocês? Eu definitivamente tenho de vir neste mundo impuro. Afinal, eu não sou convidado para o paraíso. Eu venho e adoto este corpo. Apenas então eu vejo vocês. Enquanto na forma incorpórea, eu não posso ver nada. Uma alma não pode fazer nada sem os órgãos. Baba diz, como eu seria capaz de ver? Como eu poderia fazer qualquer movimento ou falar sem um corpo? Trata-se de fé cega quando eles dizem, Deus vê tudo, Ele faz tudo. Mas como Ele veria? Ao receber órgãos, Ele é capaz de ver. O pai diz, todos fazem um trabalho bom e ruim, de acordo com o drama. Está fixo. Eu não me sento e guardo uma conta de muitos milhões de almas. Quando tenho um corpo, eu faço tudo. Também é aí que eles me chamam de Karankaravanhar. De outra forma, eles não seriam capazes de me chamar assim. É ao entrar neste que eu sou capaz de purificar. O que uma alma pode fazer lá de cima? Ela apenas pode desempenhar um papel por meio de um corpo. Eu também venho e desempenho um papel aqui. Eu não tenho um papel na idade de ouro. Sem ter um papel, ninguém pode fazer nada. A alma não pode fazer nada sem um corpo. Quando uma alma é invocada, ela pode falar apenas quando entra em um corpo. Ninguém pode fazer nada sem órgãos. Isto é explicação em detalhes. Mesmo assim, o aspecto principal que vocês ouviram é lembrem-se do pai e da herança. O pai ilimitado é tão grandioso. Vocês receberam a herança dele e em algum momento. Ninguém sabe disso. Eles clamam, venham e removam nossa tristeza e nos conceda felicidade. Mas quando? Ninguém sabe disto. Eles clamam, venha e remova nossa tristeza e nos conceda felicidade. Mas quando? Ninguém sabe disto. Vocês, filhos, agora estão ouvindo coisas novas. Vocês sabem que estão se tornando imortais. Vocês estão indo para a terra da imortalidade. Quantas vezes vocês estiveram na terra de imortalidade? Incontáveis vezes. Isto nunca tem um fim. Muitos perguntam, mas não podemos ter liberação total? Digam-lhes. Não. Este é um drama original e eterno. Ele nunca pode ser destruído. Este ciclo eterno definitivamente continua a girar. Neste momento que vocês, filhos, conhecem o verdadeiro Senhor, vocês são sannyasis. Vocês, filhos, conhecem o verdadeiro Senhor. Vocês são sannyasis. Não aqueles fakires, mendigos religiosos. Sannyasis também podem ser chamados de fakires. Vocês são rajirishis. Os rishis são chamados de sannyasis. Agora vocês estão se tornando ricos de novo. Bharati era tão rica e se tornou uma mendiga. Agora, o pai ilimitado veio e está lhes dando a herança ilimitada. Também há a canção. Baba, ninguém mais pode nos dar o que você nos dá. Você nos torna os senhores do mundo. Ninguém pode tirar isto de nós. Aqueles que compõem tais canções não refletem sobre o significado delas. Vocês sabem que lá não haverá qualquer divisão, etc. Aqui há tantas divisões. Lá, o céu, a terra, tudo permanece de vocês. Portanto, filhos, vocês deveriam sentir tanta felicidade. Sempre entendam que é Shiv Baba quem fala, pois ele nunca tira férias. Ele nunca adoece. Sua lembrança deveria ser apenas de Shiv Baba. Ele é chamado de sem ego. Eu faço isso, eu faço aquilo. Vocês não deveriam ter esse ego. Servir é o dever de vocês. Não há necessidade de ego nisto. Quando o ego se manifesta, vocês caem. Continuem a servir. Este é o serviço espiritual. Todos os outros são serviços físicos. Achá. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai, Babdara. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. Primeiro, mostrem o retorno do que o pai ensina a vocês, tornando-se flores. Empenhem-se. Nunca difame o nome do clã de Deus. Mantenham a companhia daqueles que são Gyanis e Yogis. Segundo, renunciem à consciência de eu. Tornem-se sem ego e façam serviço espiritual. Considerem o serviço o seu dever. Não tenham ego. Bênção. Que vocês verdadeiramente morram vivos e transformem toda a inutilidade com intenções puras e sentimentos elevados. O Shrimati de Babdada é: filhos, não ouçam nada inútil, não falem nada inútil e nem pensem nada inútil. Pensem sempre com sentimentos puros e sempre falem palavras auspiciosas. Ouçam qualquer coisa inútil com intenções puras. Tenham pensamentos puros e positivos para os outros, e eles transformarão as intenções por trás das palavras. Mantenham constantemente suas intenções e sentimentos elevados. Transformem-se e não pensem em transformar os outros. A transformação pessoal torna-se a transformação dos outros. Nisto, deixe-me ser o primeiro. Somente nesta vida de morrer vivo há prazer. Este é conhecido como grande sacrifício. Morram felizes. Este morrer é viver. Esta é a verdadeira doação de vida. Slogan: com a consideração de seus pensamentos, a transformação elevada pode ocorrer em alta velocidade. Tenha amor pela solitude e assimile união e concentração. O poder da congregação pode alcançar o que for necessário. O memorial da união da congregação são os cinco pândavas. O poder da união é demonstrado dizendo Hadi, Hadi. Eles deram suas ideias e então ficaram presos pelo vínculo da união. Esta união é o meio para o sucesso.